Conforme nós anunciamos na edição de hoje do programa Giro de Notícias, nós vamos conversar aí com o deputado federal licenciado, atualmente era secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Josias Gomes da Silva, é formado em agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado pela UESC, foi deputado estadual, foi secretário de Relações Institucionais na Bahia, como eu disse, nesse momento está licenciado do cargo de deputado federal e está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Secretário Josias Gomes, muito boa tarde, é um prazer tê-lo conosco pela primeira vez aqui no nosso programa. Espero que seja a primeira de muitas outras, secretário. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes do Giro de Notícias aí da Ipirá FM. Prazer, Marcos Moreno e o Marcones Macedo, de estar com vocês aí, com os ouvintes, que não são poucos, de Ipirá, de Baixa Grande, de Mairi, Mundo Novo, Itaberaba, Serra Preta, e de minha querida Rafael Jambeiro, cuja prefeita foi minha chefe de gabinete aqui da Serinha, uma pessoa, e depois virou secretária, e agora é prefeita lá de Rafael Jambeiro. Tive esses dias com ela lá na cidade, vou voltar talvez a próxima semana para a gente assinar mais um convênio lá com o município, para que a gente possa fazer uma ampliação da feira livre do município, que precisa de uma reforma. Mas é um prazer estar com vocês hoje aí.
Prazer, nosso secretário. Vamos falar com certeza dessas ações aí lá em Rafael Jambeiro, secretário que esteve recentemente lá na inauguração da base, né, da CIP Litoral Norte, né, com a segurança aí lá em Rafael Jambeiro. Mas, secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco nesse momento, com a sua experiência de homem público, de mandatos de deputado federal, de militância política, de um tema que é o tema do momento, que é a questão da Covid-19. Eu queria que o senhor iniciasse o bate-papo falando com a gente como é que o senhor vê esse momento, as ações que o governo estadual vem tomando, as ações que o governo federal vem tomando e o próprio conselho que o senhor, enquanto homem público e experiente, daria às pessoas que estão nos ouvindo nesse instante com essa doença tão terrível que atinge, que aflige todos nós, secretário.
Perfeito. Eu tenho dito que, na oportunidade que tenho, nós estamos atravessando uma das mais trágicas catástrofes sanitárias da humanidade. Os países tiveram dificuldades no início, em março do ano passado, em encontrar um caminho para resolver. Dado que o vírus era uma coisa nova, a ciência pouco conhecia. Oi?
Não, tranquilo, deputado. Pode seguir.
A ciência pouco conhecia, mas rapidamente os países começaram a produzir saídas, reconhecendo, sobretudo, duas importantes características do vírus: propagação rápida e uma capacidade de uma alta mortalidade daqueles que não tivessem os cuidados imediatos. Isso, grande parte dos países souberam trabalhar, e a mortalidade, que era alta, por exemplo, na Itália, praticamente ficou no nível, vamos dizer, se é que a gente pode dizer, um nível bem resumido, bem a ponto de suportar até chegar a vacina. Outros países, no caso do Brasil e a época dos Estados Unidos com o Trump e aqui com o Bolsonaro, houve um inverso, uma ideia de que nós estávamos diante de uma gripezinha, que não era necessário grandes cuidados, que ela ia passar rapidamente. O certo é que esse descuido do governo federal fez com que grande parte da população não levasse tão a sério esse flagelo humano que nós estamos vivendo. E, infelizmente, já com 450 mil mortes no Brasil. Inclusive, ontem, nós acabamos de perder um jovem professor lá de Santo Antônio de Jesus, o Clóvis, que já trabalhou, inclusive, no governo. E é uma situação extremamente lamentável. O fato é que nesse momento em que o governo federal pouco ou nada fez para que a gente pudesse minimizar em grande medida a pandemia, o governo do estado da Bahia e os governadores do Nordeste se reuniram e foram a campo evitar maiores tragédias. A a consistência, a firmeza de propósito em combater o vírus e trazer tranquilidade às famílias baianas foi o que nos tirou de um suplício maior. Porque aqui se fez um investimento na saúde que já vinha sendo feita, portanto o SUS estava bastante consolidado e permitiu que nós evitássemos muitas mortes. Esse fato é um fato meritório. Ao mesmo tempo em que lamentamos a determinação do governo federal em não permitir que os governadores do Nordeste adquiram a Sputnik V, a Sputnik V, que ela é só para a Bahia, seria entregue até junho, até esse junho próximo, cerca de 5 milhões de vacinas, e com isso, com o número que a gente já tem de vacinados e mais as outras vacinas que chegarão nesse período, nós poderíamos estar chegando no final de julho com 9 a 10 milhões de baianos vacinados. Essa é, para mim, meus amigos, uma situação que eu não gostaria de viver. Com o avanço de novo da doença, em função do quê? Nós não temos um governo federal que agiu no sentido de prover condições para que as famílias pobres pudessem se isolar socialmente, manter-se em casa, evitando aglomeração e usando máscara com uma ajuda que pudesse garantir a essas pessoas uma sobrevivência mínima nesse período tão sério que nós estamos vivendo. Não existindo isso, nós assim assistimos às chamadas ondas, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e sabe-se Deus até onde vai parar isso. Portanto, eu quero dizer a todos os ouvintes do Giro de Notícias da Ipirá FM que mantenham-se, quem puder, em casa. Aqueles que saírem, saiam de máscara. A doença, ela é muito, muito perigosa e está mostrando que no fato da gente não ter imunizado uma grande quantidade de pessoas, nós estamos sendo um grande berçário para essas novas cepas que estão surgindo e que, ao chegar no nosso país, com a letalidade maior do que as cepas anteriores, estão levando cada vez mais brasileiros para os cemitérios.
12 horas e 47 minutos, estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, deputado licenciado Josias Gomes, aqui no nosso programa Giro de Notícias. Deputado, secretário, com relação às ações que a sua secretaria tem feito em nossa região, nós temos aqui a informação de um projeto, né, de postura na região do Arguim, parceria com um empresário do ramo, que iria iniciar com atendendo aí 200 famílias para comercialização de ovos de quintal. Qual o papel da sua secretaria nesse processo?
Deixa eu lhes explicar o que nós estamos propondo aí. Na verdade, a Bahia produz cerca de 40% dos ovos que nós consumimos. E o consumo de ovos, ele cresceu de forma exponencial. E essa grande quantidade de ovos, ainda que não atenda 50% do que a gente consome, porque foi um crescimento rápido e em curto espaço de tempo, vem da agricultura familiar. São basicamente agricultores familiares que criam galinha de postura. E essa galinha, a chamada galinha de quintal numa região, galinha de capoeira em outra, caipira em outras regiões, produção típica da agricultura familiar. Nós estamos incentivando lá na região do Arguim esse projeto de galinha de postura, inicialmente com 200 famílias, porque nós temos um empresário da área que quer fazer essa relação, de modo que nós tenhamos a comercialização feita pelo empresário e a produção feita pelos agricultores familiares. Cada galinha produz por ano cerca de 220 ovos. Para chegar a isso, nós temos que ter assistência técnica, nós temos que ter alimentação balanceada e condições de manejo dela capazes de ser cada vez mais um alimento saudável, na medida em que nosso propósito aqui é de nossa produção ser, quando não for totalmente orgânica, próximos disso. E essa relação que a gente chama de aliança produtiva, onde o agricultor familiar produz e o empresário comercializa, já é uma prática que a gente vê em outras cadeias produtivas, como leite, já temos vários exemplos desse, na mandioca já temos também esses exemplos, e vamos expandir agora com esse projeto. A prefeita foi muito receptiva à ideia, porque é o seguinte, aos ouvintes que estão nesse momento prestando aqui a atenção nessa entrevista. A agricultura familiar ela é responsável hoje por 1,5 milhão de empregos na Bahia. E essa turma produz cerca de 80% dos alimentos que a gente consome. Toda vez que tem um prefeito ou uma prefeita, como a nossa companheira Cibele, que se interessa, se empolga e coloca a prefeitura a serviço da agricultura familiar, nós só temos aqui a agradecer e transformar isso em ações. Como ela tem esse interesse, nós vamos prestar a assistência técnica, nós vamos viabilizar o projeto e iniciaremos o quanto antes a execução desse projeto, que vocês vão ver o quanto muda a vida das pessoas que estão no trabalho de campo, propriamente dito. Esse é, sem dúvida, um caminho que nós estamos trilhando aqui e já atingimos com o nosso trabalho cerca de 120 mil agricultores familiares dos 593 mil estabelecimentos rurais que temos na Bahia. Nós estamos muito satisfeitos com essa empatia que a prefeita Cibele teve com a agricultura familiar.
Nós estamos conversando aí com o secretário Josias Gomes, falando com os nossos amigos ouvintes aqui da Rádio PFM. Secretário, recentemente, agricultores lá de Rafael Jambeiro receberam título de terra e, inclusive, houve anúncio de investimento aí na agricultura familiar. O senhor, que é um entusiasta, um defensor aí da agricultura familiar, qual a importância desses agricultores terem recebido esses títulos? Quantas pessoas foram beneficiadas? E eu queria que o senhor falasse um pouco aí desses investimentos e do seu entusiasmo com a agricultura familiar.
Deixa eu lhe dizer uma coisa importante sobre a regularização fundiária. Toda vez que a gente entrega um título, nós estamos dando a emancipação àquele agricultor, que muitas vezes é uma propriedade que já veio dos avós, dos bisavós, e nada foi concretizado. Nós tivemos o prazer de entregar aí, em Rafael Jambeiro, uma quantidade de títulos, e vamos fazer um convênio com a prefeitura para nós produzirmos acho que 250 novos títulos nós vamos fazer. A vantagem disso, além da propriedade passar a ter o proprietário passar a ter a sua escritura, porque nós entregamos a escritura já registrada em cartório, ou seja, ele não tem mais nenhuma necessidade de procurar cartório para resolver. Receber o título, já está tudo ok e ele passa a ser o dono, de fato, daquela propriedade que já era por direito. Desse modo, ele passa a ter acesso a investimentos junto às instituições financeiras, por exemplo, mas mais que isso, é um documento fundamental para que ele tranquilamente possa fazer a sucessão rural. Ele que já está querendo passar aquela propriedade para um filho que vai continuar o trabalho dele, ou para uma filha, ou para um parente qualquer que for, já passa a ter essa área sem nenhum conflito, sem nenhuma possibilidade de invasão, ou seja, a tranquilidade reina nesses lares. De fato, Cibele, quando entregou esses títulos, semana passada que eu estive aí, de cara propus que nós fizéssemos esse convênio com o município e ela topou e nós já estamos preparando o título, prefeita. E em breve eu estarei aí para você assinar o convênio que vai firmar com a CDA para a gente dar início a uma grande quantidade de títulos de regularização fundiária no município de Rafael Jambeiro.
Agora são 12 horas e 54 minutos, 12h54, estamos conversando com o secretário Josias Gomes aqui no programa Giro de Notícias da Rádio IPFM. Secretário, há, é claro, uma expectativa muito grande da comunidade de Rafael Jambeiro com relação à reforma do mercado, também a possibilidade da realização de manutenção na estrada da sede do Rafael Jambeiro para o São Roque do Paratigê. Quais são as suas avaliações acerca dessas importantes obras que poderão ser iniciadas em breve aí em Rafael Jambeiro com relação à estrada da sede de Rafael Jambeiro até o São Roque do Paratigi, também a reforma do mercado municipal abordado pelo senhor aqui já no início dessa entrevista?
A reforma do mercado será feita pela própria prefeitura através de um convênio que nós vamos firmar. Qual é o propósito nosso? Fazer com que o centro de comercialização dos produtos da agricultura, de um modo geral, a feira é grande. Eu estive aí conversando, inclusive, com a prefeita e o secretário de governo, a secretária de governo, Isabelle, sobre o que significa para a gente essa reforma e ampliação do mercado municipal. É que, na verdade, os mercados, as feiras livres, quanto mais estruturada, quanto mais organizada, mais produtos poderão ser comercializados em lugares tranquilos, hoje, com os cuidados sanitários que evitem as aglomerações e permita, assim, que o consumidor e o próprio vendedor possam estar em segurança. Nesse caso, nós vamos transformar a feira de Rafael Jambeiro num espaço, como a gente chama, de shopping center da agricultura familiar. Nós queremos que o agricultor sinta-se feliz em estar vendendo seus produtos e os consumidores de Rafael Jambeiro que vão fazer as compras também sintam quanto eles estão em condições sanitárias adequadas a esse novo momento. Por quê? Porque nós vamos, além de fazer a reforma, fornecer as barracas padronizadas e os kits de equipamentos de proteção para os feirantes, de modo que haja essa garantia mútua do vendedor e do consumidor. Eu sou muito, muito, nós temos feito isso muito e muito, já passamos de 50 reformas e ampliação de mercados pela Bahia e, eu repito, em breve, muito breve, estarei aí assinando lá em Rafael Jambeiro, assinando com a prefeita o convênio para ela fazer a licitação da ampliação do mercado. Já a estrada, o projeto já está concluído, são 13 quilômetros, como você falou, e isso também tem a ver com o importante papel que nós vamos dar à agricultura familiar de Rafael Jambeiro, que é um município de uma área territorial muito grande. E quanto mais a gente permite a circulação nas vias dos municípios em condições de tráfego muito boa, mais produtos agrícolas vão estar vendendo, mais pessoas vão estar produzindo e, com isso, a renda do município aumenta, o comércio da cidade vai ganhar muito com isso e o agricultor vai ficar feliz com a prefeita, com o governador e vai saber que é desses gestos que fazem-se a diferença entre aqueles que têm visão larga, que acende o farol de milha e começa a ver a floresta toda daqueles prefeitos que visam pequenas obras que não dão o impacto econômico que esses que nós estamos falando aqui darão. Portanto, são duas obras importantes e uma será feita, inclusive, a estrada do São Roque, através de uma emenda parlamentar minha, que eu me comprometi com a prefeita ainda na campanha e nós estaremos em breve vendo a licitação feita pelo governo do estado para ser executada essa obra aí.
Secretário Josias Gomes, nós queremos agradecer, a gente sabe através da sua assessoria que o senhor tem compromisso daqui a pouquinho, por isso eu quero agradecer a gentileza de ter atendido aqui o nosso programa, o nosso Giro de Notícias. Como eu disse na abertura, secretário, espero que seja a primeira de muitas participações do senhor aqui em nosso programa. Como eu disse, recentemente estivemos com o deputado, com o secretário, lá em Rafael Jambeiro, quando foi inaugurado aí as novas instalações da CIP Chapada e também da Delegacia Civil lá de Rafael Jambeiro. E hoje ele nos atende com muita gentileza no nosso programa Giro de Notícias. Secretário, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Fica aí os microfones para suas considerações finais.
Você que deu o mote, eu vou logo dizendo, vou cobrar novas entrevistas, porque gosto muito de conversar com os agricultores, familiares de toda a região. Sou uma entusiasta desse nosso grande agricultor, que é, sem dúvida, quem produz riqueza, quem produz condições para que a gente tenha alimentos saudáveis todos os dias em nosso lar. Toda vez que a gente toma um café, almoça e janta, estamos consumindo produtos que vêm dos agricultores familiares. Daí a nossa razão maior de ser aqui na Secretaria. Toda vez que eu sou convidado a dar uma entrevista, agradeço enormemente essa possibilidade de estar conversando com os agricultores. E um grande abraço. E um abraço aqui especial à minha prefeita Cibele Cavalho.
Então, conversamos, Marconi Macedo, com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, a deputada federal licenciada Josias Gomes, que atende a nossa equipe aqui da 104,1.